Salão Verde detalha o inédito pacto entre executivo, legislativo e judiciário para enfrentar as mudanças climáticas e garantir o desenvolvimento sustentável do Brasil. Eu sou José Carlos Oliveira e trago o Pacto Climático dos Três Poderes da República.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Os presidentes da República, da Câmara dos Deputados, do Senado e do Supremo Tribunal Federal acabam de assinar o Pacto pela Transformação Ecológica.
Essa é uma iniciativa histórica e fruto de alinhamento fundado no espírito público e na responsabilidade com essas gerações futuras.
Pois é. É a primeira vez que executivo, legislativo e judiciário se unem em torno da agenda ambiental com a previsão de medidas administrativas, legais e judiciais de enfrentamento a desafios impostos pelas mudanças climáticas.
Nós temos uma das maiores secas na história da Amazônia, nós temos sucessivas queimadas no Pantanal, nós tivemos as inundações trágicas no Rio Grande do Sul, produto de uma atuação humana sobre o planeta.
O pacto está organizado em três eixos prioritários: ordenamento territorial e fundiário, transição energética e desenvolvimento sustentável com justiça social, ambiental e climática.
Espera-se, claro, que ele dê frutos e sirva de exemplo para outras iniciativas, não só aqui no Brasil, mas em todo o planeta.
As ações passam por reformulação do modelo econômico.
O pacto simboliza a determinação de cada um de nós no enfrentamento dos maiores desafios do nosso tempo, com a profundidade e a urgência que a crise climática exige.
O Pacto de Transformação Ecológica entre os Três Poderes prevê 26 medidas que serão acompanhadas por um comitê gestor conjunto.
A transformação ecológica é uma mudança nos paradigmas econômicos, tecnológicos e culturais em prol do desenvolvimento a partir de relações saudáveis com a natureza e seus biomas.
O quadro a seguir traz mais detalhes desse pacto inédito entre os três poderes.
Ecológicas, novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Ecológicas.
O Pacto pela Transformação Ecológica lista 5 objetivos. O primeiro é sustentabilidade ecológica, com medidas de proteção do patrimônio natural de todos os biomas brasileiros, regeneração da biodiversidade, combate ao desmatamento ilegal, promoção de cidades sustentáveis e redução das emissões de gases do aquecimento global em todos os setores da economia. Desenvolvimento econômico sustentável é o segundo objetivo. Nesse item estão previstas novas tecnologias em processos produtivos, adoção de modelos de economia circular, como é o caso da reciclagem, estímulo à bioeconomia e investimento em fontes renováveis de energia e geração de empregos verdes, ou seja, ecologicamente corretos. O terceiro objetivo do pacto fala em justiça social, ambiental e climática, com redução das desigualdades e busca de distribuição mais equitativa dos benefícios do progresso econômico, além de medidas de defesa civil, com foco em prevenção, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, sobretudo nas comunidades e regiões mais vulneráveis. Os últimos dois objetivos do Pacto pela Transformação Ecológica trazem considerações sobre direitos das crianças e gerações futuras e resiliência a eventos climáticos extremos.
Ecológicas, novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Ecológicas.
E o que disseram os presidentes dos três poderes sobre esse pacto?
Salão Verde.
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o Pacto pela Transformação Ecológica, assinado pelos três poderes, é resultado da maturidade democrática do Brasil. Acrescentou que as medidas refletem convergência para a transformação necessária e urgente e liderança global do país em temas climáticos.
Não se trata de um plano ambiental isolado, e sim de uma proposta de reformulação do nosso modelo de desenvolvimento econômico, que considera todos os aspectos da relação entre a sociedade sociedade e o meio ambiente. Esse pacto sinaliza que o desenvolvimento que buscamos não é apenas uma política de governo, mas uma política de Estado perene e inclusiva.
De acordo com o pacto, o governo federal deverá ampliar o financiamento e reduzir o custo do crédito para setores, projetos e práticas ambientalmente sustentáveis. Juntamente com o Judiciário, o Executivo vai integrar bancos de dados imobiliários, ambientais, cadastrais e fiscais com dados georreferenciados, a fim de garantir segurança jurídica sobre a titularidade de terras públicas e privadas. O Legislativo vai priorizar as regulamentações do mercado de carbono, da energia eólica em alto mar e dos combustíveis do futuro, já aprovadas na Câmara dos Deputados e ainda em análise no Senado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, citou o avanço da chamada pauta verde na casa, com focos na proteção do meio ambiente e na substituição de fontes energéticas poluentes por energias renováveis e limpas. Em agosto, entrou em vigor a Lei de Incentivo à Produção do Hidrogênio Verde, de baixa emissão de carbono.
A coerência entre os compromissos agora assumidos e o que já vinha sendo feito é fator que aumenta a credibilidade do pacto. Mostra que esse ato é uma agenda que já está sendo implementada, pronta para avançar mais rápido, fortalece o país. Também para liderar os debates internacionais, em cujo contexto devemos continuar a lutar contra o protecionismo comercial disfarçado e a imposição de metas desequilibradas para países em desenvolvimento.
Para o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, o consenso institucional em temas ambientais ajuda a produzir novas normas e padrões de conduta.
O pacto fortalece a posição do Brasil como líder na segurança ambiental, climática e alimentar. Essa é uma iniciativa histórica e fruto de alinhamento fundado no espírito público e na responsabilidade com essas gerações futuras.
Caberá ao Judiciário adotar medidas para agilizar demandas judiciais que envolvam as temáticas ambiental, fundiária e climática, inclusive com a definição de metas e protocolos do Conselho Nacional de Justiça. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que o Judiciário entende meio ambiente como questão de direitos humanos e destacou a necessidade de superação da omissão do Estado.
E é superar o negacionismo. Ainda tem muita gente que não acredita que nós temos um problema real afetando a humanidade. E no âmbito do Judiciário, nós vamos priorizar as ações ambientais, as ações fundiárias.
O pacto prevê ainda que os poderes executivo, legislativo e judiciário deverão adotar medidas de gestão para reduzir os impactos diretos de suas atividades sobre o meio ambiente, como licitações sustentáveis, eficiência energética, destinação adequada de resíduos e redução da demanda por recursos naturais.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
O Pacto pela Transformação Ecológica é o destaque do programa de hoje. Esse compromisso formal acaba de ser assinado pelos presidentes dos três poderes com medidas administrativas, legais e judiciais de enfrentamento aos desafios impostos pelas mudanças climáticas. Como a gente disse há pouco, o pacto está organizado em três eixos prioritários: ordenamento territorial e fundiário, transição energética e desenvolvimento sustentável, com justiça social, ambiental e climática. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ajuda a entender a dimensão dessa medida.
É como se tivéssemos aqui uma reedição do tamanho do Brasil da Carta da Terra. Esse pacto é a assinatura de que nós queremos um futuro para nossos filhos, nossos netos e netas, mas também para os sistemas alimentares, para o sistema de geração de energia e todas as formas de produzir o bem-estar humano em bases que sejam economicamente próspera, socialmente justa, culturalmente diversa, politicamente democrática e ambientalmente sustentável.
Marina Silva se referiu à Carta da Terra, que foi um dos documentos que surgiram após a Eco 92 ou Rio 92, a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992. O texto final só saiu no ano 2000, com foco na construção de sociedades democráticas, justas, pacíficas, participativas e ambientalmente sustentáveis. representante da sociedade civil no Observatório dos Direitos Humanos do Conselho Nacional de Justiça, a cantora Daniela Mercury elogiou o Pacto pela Transformação Ecológica, assinado pelos três poderes do Brasil.
É um pacto fundamental que faz o Brasil avançar na necessidade do presente, porque a gente fala de futuro, mas o presente já é urgente. E, obviamente, todos, num governo democrático, a gente precisa que todos os poderes estejam cientes da urgência, da necessidade de cada um trabalhar para avançar. E eu estou muito otimista.
Daniela Mercury também alertou que a sociedade civil estará de olho no cumprimento do pacto.
É óbvio que o interesse econômico muitas vezes vão de encontro às necessidades urgentes da luta contra o aquecimento global. O Pacheco também se envolveu e a gente vê o Arthur Lira aqui juntos dizendo que vão nos ajudar e o Congresso vão entrar nesse pacto. Nós agora da sociedade civil precisamos estar aqui para que eles avancem, que eles façam isso valer.
Salão Verde.
Desde a COP28, a Conferência da ONU sobre Mudança do Clima, realizada em Dubai no ano passado, o governo brasileiro articula o Plano de Transformação Ecológica, que será amadurecido até a COP30, prevista para Belém do Pará no próximo ano. Esse plano, inclusive, já foi tema de uma edição inteira aqui nesse Salão Verde. Secretário Executivo do Ministério da Fazenda e um dos articuladores do plano, Rafael Dubê, explica por que não dá mais para esperar por ações concretas.
A concentração de dióxido de carbono na atmosfera, a gente está fora da curva. Uma parcela da mudança do clima já está contratada pelo que a gente emitiu para trás. E a gente precisa lidar com esses fenômenos climáticos extremos, com vetores de doença indo para regiões onde não costumavam ir, com impactos na agricultura, com impactos no setor de energia, traz a urgência para a agenda da adaptação à mudança do clima. A crise climática afeta principalmente os mais pobres.
E é bom deixar claro que esse plano é específico do governo federal. Já o Pacto pela Transformação Ecológica envolve os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. De qualquer maneira, o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, avalia que o Congresso Nacional pode contribuir, e muito, para que a transformação ecológica seja uma política de Estado.
O papel do legislativo é fundamental para você produzir legislação que seja permanente no cuidado com o meio ambiente e o enfrentamento da crise climática. Toda a agenda que a gente vem observando no governo, principalmente aquela tocada no Ministério da Fazenda, com o nome de transformação ecológica, está pensando num processo de reindustrialização do país com baixa emissão de gases de efeito estufa. Não são ações de um governo. Isso aí são décadas, entendeu, de trabalho permanente.
Durante a assinatura do Pacto pela Transformação Ecológica, o presidente da Câmara, Arthur Lira, também destacou avanços em relação ao marco legal da microgeração e minigeração distribuída de energia solar, ao Programa Nacional de Bioquerosene e ao Programa Mobilidade Verde e Inovação, também conhecido como Programa Mover.
A proteção do nosso meio ambiente, geração de riqueza e inclusão social estão hoje fortemente entrelaçadas. Devemos dispor de nossas riquezas naturais de maneira responsável e inovadora, concebendo, produzindo e adotando as tecnologias que certamente marcarão o futuro da economia mundial, em linha com o que estamos fazendo na transição energética do Brasil.
O deputado Nilton Tato, da Frente Parlamentar Ambientalista, citou outras propostas que precisam ser aprovadas ou rejeitadas no Congresso Nacional a fim de facilitar a transformação ecológica.
Nós temos a Lei do Mar. O mar tem um papel fundamental no enfrentamento da crise climática, que precisa entrar nessa pauta. Nós temos a Lei do Cerrado, do Pantanal, um projeto de proteção dos rios. Nós temos uma oportunidade de geração de trabalho e renda, que já é compromisso, inclusive, do Brasil no Acordo do Clima, de restaurar 12 milhões de hectares de áreas de preservação permanente e reserva legal. Então, nós temos um projeto também tramitando nesse sentido. E, por outro lado, não pode avançar projetos como a privatização das praias, projetos como aquele que impede a demarcação de terras indígenas, não aprovar leis que vai no sentido contrário desse pacto acordado entre os três poderes.
O Pacto pela Transformação Ecológica, assinado pelos presidentes da República, da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal, foi o destaque desse Salão Verde, que teve produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Tem versão disponível também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras. We'll be right back.